Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Prosseguindo a nossa ordem de trabalhos, embora não necessariamente pela ordenação dos pontos, nós temos uma iniciativa europeia, que é a COM 2011-782, que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, sobre desenvolver uma estratégia marítima para a região atlântica, com discussão e votação do parecer, elaborado pelo Sr. Deputado Jorge Fão, a quem dava desde já a palavra para a apresentação do seu relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, boa tarde. Temos, naturalmente, temos aqui, estamos na presença de uma comunicação da Comissão ao Conselho Europeu, da Comissão Europeia, comunicação essa feita ao Conselho Europeu, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões. E tem como tema e como título, pano de fundo naturalmente de todo este documento, é o desenvolvimento de uma estratégia marítima para a região atlântica. Na elaboração deste parecer, o que se teve em consideração foi que naturalmente se reconhece que a Assembleia da República, como é óbvio nos termos da lei, tem competência para o acompanhamento, apreciação e pronúncia sobre o processo de construção da União Europeia e que esta comunicação surge na sequência das reuniões do Conselho sobre Política Marítima Integrada, e exatamente reuniões essas que deram origem a um conjunto de conclusões do Conselho sobre esta temática em junho de 2010, e também de uma resolução aprovada no Parlamento Europeu sobre Estratégia Europeia para a Região Atlântica em março de 2011. Na sequência destas duas deliberações ou destas duas decisões surge exatamente esta comunicação da Comissão a estes órgãos europeus. Pretende-se, através deste processo da elaboração de uma estratégia para a região atlântica, compatibilizar uma estratégia de intervenção neste espaço territorial com a Agenda 2020 e o espaço territorial que está sob observação neste parecer, ou melhor, perdão, nesta comunicação. São exatamente as águas territoriais de Portugal, de Espanha, França, Irlanda, Reino Unido e ainda as águas internacionais do Oceano Atlântico. A comunicação e o texto do documento é centrado nas questões relacionadas com as ajudas às comunidades costeiras e à sua sobrevivência e sustentabilidade, às questões relacionadas com a gestão partilhada dos oceanos e à corresponsabilização dos vários Estados-membros neste processo e à sustentabilidade ambiental da atividade da pesca no Oceano Atlântico. Tem como dois grandes objetivos, sempre subjacentes, natureza económica, a questão da criação de emprego e de um crescimento económico sustentável ligado à volta das atividades do mar. Toda esta comunicação tem como horizonte, tem em vista sempre, o horizonte daquilo que são as políticas que estão a ser planeadas e preparadas para o período 2014-2020. Em preparação especificamente em relação a estas matérias, e isso é anunciado exatamente nesta comunicação, estão instrumentos de política legislativa e instrumentos financeiros sobre o mar e sobre a política marítima integrada, traduzidos através de um regulamento que se encontra em elaboração, ainda em fase de proposta de elaboração, que é um regulamento sobre o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, exatamente para esse horizonte de 2014-2020, onde fundamentalmente serão tidas em atenção cinco aspectos: as questões relacionadas com a energia e a preservação ambiental no meio marítimo, as questões da investigação, da inovação, do desenvolvimento tecnológico no espaço marítimo, os aspectos relacionados com as políticas com a política comum de pescas, as questões relacionadas com o ordenamento do espaço marítimo com vista à compatibilização das várias atividades que se pretendem incrementar e desenvolver nesta área e ainda as questões da vigilância e da proteção no transporte marítimo. Pretende-se ainda também, nesta comunicação, chamar a atenção para uma necessidade de investir mais na corresponsabilização, investir no sentido do envolvimento dos Estados-membros, na corresponsabilização de países terceiros e, portanto, uma alargada cooperação internacional no tratamento dos assuntos do mar, para além do espaço europeu propriamente dito. A definição desta estratégia está estabelecida a ser ultimada até final de 2013, tendo como metodologia de trabalho para a sua elaboração a realização de reuniões várias, conferências, grupos de trabalho, debates, mas sobretudo a realização de um grande evento denominado como Fórum Atlântico, que será um grande espaço de debate, partilha de contributos, exatamente para elaborar essa estratégia. Portanto, chama-se aqui a atenção para este espírito partilhado da elaboração desta estratégia que a Comissão agora recomenda nesta comunicação que faz a estes órgãos. Para terminar, portanto, como opinião, entende-se como pertinente e muito importante a construção de uma estratégia marítima europeia integrada para a região atlântica, muito oportuna, e sobretudo também se chama a atenção para que há aqui um investimento forte em que este trabalho seja resultante de uma partilha, de uma corresponsabilização dos Estados-membros, o que seguramente dará muito mais dimensão e ou probabilidades de êxito a uma estratégia desta natureza trabalhada nesta base. Como conclusões, o que se diz é que realmente a Comissão de Agricultura do Mar, esta nossa comissão, é competente nesta matéria para efeitos de análise. Como este documento não tem caráter normativo nem legislativo, não há lugar à verificação dos princípios nem da subsidiariedade nem da proporcionalidade. E, por último, também, que é a minha proposta, que a Comissão de Agricultura e Mar, esta nossa comissão, repute de importância acompanhar nas fases imediatamente seguintes o desenvolvimento do processo de elaboração desta estratégia marítima para a região atlântica no espaço 2014-2020.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Inscrições? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Não tem problema, não tem problema. Não estando aqui o deputado Ulisses, que é o que acompanha, como sabem, as matérias do mar, das pescas, dar nota do seguinte, dar nota que efetivamente cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Fão pelo trabalho desenvolvido, parecendo-nos bastante rigoroso, descritivo, e para o qual não oferece dúvidas ao grupo parlamentar do PSC, portanto não temos nada a apontar, e felicitar o Sr. Deputado. Muito obrigado.
Mais inscrições? Não havendo mais inscrições, colocava à votação o parecer do Sr. Deputado Jorge Fão. Quem vota contra, quem se abstém, a abstenção do grupo parlamentar do PCP, e, portanto, aprovado por maioria. Maioria com os votos do grupo parlamentar do PSD, do CDS, do PSD, do PS e do CDS. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, era só para fazer uma espécie de declaração de voto, a dizer que eu me abstive, não por qualquer, neste caso, qualquer objeção ao próprio relatório, eu não tive qualquer oportunidade sequer de ler ou de observar, inclusive, o documento base que deu origem ao relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Sampaio, não sei se está em condições de poder apresentar o seu relatório. Daria então a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio para a apresentação do parecer relativamente à COM 2011-578.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Isto é um relatório que tem a ver com uma comunicação da Comissão Europeia sobre a captura das centais de cetáceos no exercício da atividade da pesca. Acontece que há aqui espécies que têm que ser protegidas, neste caso concreto os cetáceos, e tem havido alguma preocupação da parte da Comissão Europeia no sentido de os proteger. E tem-se verificado que, ao longo dos tempos, que a atividade da pesca pode, em casos pontuais, fazer algumas capturas destes cetáceos, o que põe em causa, obviamente, a sua sobrevivência, e que são importantes para a biodiversidade no mar. Acontece que as comunicações e as diligências têm sido feitas pelos Estados-membros, têm-se revelado insuficientes do ponto de vista em que as comunicações e os resultados, embora se tenham dado passos significativos nessa matéria, para detectar razões porque, mesmo assim, ainda continuam a aparecer muitas destas espécies na nossa costa, já em condições ou feridos ou até já mortos. E por isso a comunidade europeia, estando preocupada com isso, procura que haja aqui um levantamento e encontrar as soluções para poder fazer que estas espécies sejam mais protegidas. E, portanto, na dificuldade que existe em encontrar uma solução legislativa que permita tomar uma decisão sobre esta matéria, vamos continuar a fazer só recomendações aos Estados-membros e podermos que eles também estejam atentos a esta situação. E procura-se utilizar, que embora haja aqui, nomeadamente as ONGs, que não concordam com a utilização de dispositivos acústicos, nas embarcações de pesca para poder afastar estas espécies da pesca. Eu julgo que é necessário fazer uma análise e uma investigação mais profunda, como é que é possível proteger essas espécies, havendo, obviamente, a atividade da pesca não interferindo com essas capturas. São capturas acidentais, é verdade, mas a verdade é que elas vão existindo. E por isso este relatório, que é uma comunicação, procura também encontrar aqui uma melhor, que nós propunhamos era que houvesse uma melhor clarificação, não nesta só, nesta atividade, mas na recolha de dados de âmbito da diretiva Habitat, que permitisse dotar a Comissão e os Estados-membros para poder fazer esta proteção. No fundo, este relatório é um relatório de uma comunicação, não tem nenhum espírito ainda legislativo, mas se calhar valia a pena que a Comissão Europeia continuasse a insistir nesta temática para poder um dia ter uma diretiva que vinculasse os Estados-membros na proteção destas espécies. No fundo, é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Única e exclusivamente para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o trabalho feito pelo Sr. Deputado Relator. Parece-nos que estão bem plasmadas as conclusões que decorrem da análise desta comunicação. Também partilhamos algumas das, no fundo, aquelas são as reflexões colocadas, acrescentando que elas também estão expressas, que a forma como a informação é prestada para alguns Estados-membros tem sido muito, muito diferente e, portanto, também tem havido, e no que respeita a tudo aquilo que concerne à política comum de pescas, tratamentos diferentes também devem merecer no futuro respostas diferentes, mas, para além disso, dizes ao que nos associamos ao conteúdo deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, colocaria à votação o parecer do Sr. Deputado Renato Sampaio. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção do Grupo Parlamentar do PCP, votado favoravelmente por maioria, com votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD, do PS e do CDS. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Exatamente, não preciso repetir pelas mesmas razões da anterior.
Está registado. Senhoras e senhores deputados, temos ainda algum tempo. Há ainda um parecer que é de autoria do Sr. Deputado Fernando Jus, que solicita que seja adiado para a próxima reunião, uma vez que está impedido de estar presente na reunião para fazer a apresentação do seu parecer. Temos ainda o ponto 5, que diz respeito ao projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que recomenda medidas que permitam relançar a cultura da beterraba sacarina em Portugal. Para distribuição. O grupo parlamentar do PSD há de depois formalizar se pretende que seja discutido em comissão, se em plenário. Para o ponto 6, também para distribuição, um projeto de resolução de autoria do grupo parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a adoção de um programa nacional de erradicação do fogo bacteriano em Portugal. É exatamente o mesmo ponto de situação relativamente ao projeto de resolução anterior. Trata-se da distribuição. Ficaremos a aguardar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos informe se quer fazer a discussão em comissão ou em plenário. Já está, já está. Okay. Já está, é para plenário, tem toda a razão. Ponto número 7. Ponto número 7 da Ordem de Trabalhos, o projeto de resolução também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a manutenção de autonomia de gestão dos portos comerciais nacionais. Trata-se também da distribuição.
O Sr. Deputado Mendes. À recomendação ao Governo, o projeto de resolução que recomenda ao Governo a manutenção da autonomia de gestão dos portos comerciais é para ser feita em comissão.
Muito bem, garantida a distribuição, está também já anunciada a intenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de fazer esta discussão em plenário. O Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Eu tenho algumas dúvidas sobre se esta é a comissão própria para discutir este projeto de resolução. Já está em plenário? É, mas de qualquer forma, para situações futuras e faça aquilo que é lei orgânica, tenho reservas que seja este espaço.
Ficou, creio que desceu às duas comissões. O projeto de resolução desceu às duas comissões.
Estava aqui.
Se desceu às duas comissões, uma é que deve ser competente se houvesse caso de discussão, não é? Em termos.
Está agendado para plenário, está resolvido. Muito bem, o ponto seguinte, portanto, este está resolvido, o projeto do Bloco de Esquerda que criou o Banco Público de Terras Agrícolas para Arrendamento Rural foi feito à distribuição. O projeto é praticamente idêntico ao texto anterior que já tínhamos recebido. Não tem ainda nota técnica.
Este não vais ter, vai prescindir.
O Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista têm também uma iniciativa sobre esta matéria, que já está na mesa, não chegou ainda à Comissão, e, portanto, se os projetos forem aprovados em plenário para virem para a especialidade, solicitaremos então nessa altura a nota técnica para poder ser associada aos diferentes documentos. Ponto 9 da Ordem de Trabalhos, projeto de resolução do Grupo Parlamentar do CDS, que recomenda ao Governo que promova o estabelecimento de uma concorrência saudável no setor do leite e produtos lácteos, reabra a discussão do regime de cotas leiteiras nos fóruns próprios da União Europeia e defenda intransigentemente a sua manutenção na regulamentação comum do leite e produtos lácteos. Confirmação da redação final. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu estava ainda, pedia-lhe o favor de regressarmos ao ponto anterior, que esta é uma matéria da maior relevância e a grelha que nos é proposta para este debate é uma grelha que, do nosso ponto de vista, não se coaduna com aquilo que é a importância do tema. E, portanto, havendo amanhã uma reunião ainda de líderes, saber se havia alguma possibilidade de fazermos uma proposta no sentido de uma grelha mais ajustada à importância que do tema em causa, não é? A questão do Banco de Terras é uma questão que merece, certamente, um tratamento na Assembleia da República com relevância e, portanto, gostaria de alertá-lo para isso e pedir-lhe que pudesse fazer, eu naturalmente junto do grupo parlamentar a que pertenço irei sensibilizar esta tarde na reunião de direção para esta questão, se houvesse possibilidade amanhã dos outros grupos parlamentares poderem fazer o mesmo e por parte da presidência da comissão haver também essa solicitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu posso falar com a Sra. Presidente. Agora, esta matéria resulta, como sabem, da Conferência de Líderes. E, portanto, são particularmente os grupos parlamentares quem é chamado a fazer esta proposta de alteração, se assim for. E, portanto, também na medida do possível, aquilo que os grupos parlamentares puderem fazer de pressão para a alteração desta grelha, cabe sobretudo aos grupos. Muito bem. Voltamos então ao ponto 9. Já tinha referido o projeto de resolução por iniciativa do CDS e o ponto número 10, que é um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD, que recomenda ao Governo também matéria semelhante relativamente ao setor leiteiro. A nota técnica, a nota que nós temos dos serviços, vai no sentido de propor ou de aconselhar que sejam harmonizados os dois textos num único, para evitar, à semelhança de alguns outros casos noutras comissões e de acordo com aquilo que a Sra. Presidente da Assembleia também tem pedido, para não estarmos a ter diplomas sucessivos sobre mesmas matérias oriundos de grupos parlamentares diferentes. E, portanto, a solicitação que nós aqui temos dos serviços aponta para que se pudesse eventualmente harmonizar um texto comum relativamente a estes dois projetos de resolução, que se procurasse fazê-lo. Não sendo possível, evidentemente que teremos que os fazer seguir tal como estão e como foi aqui apresentado. Deixo isto à consideração dos dois grupos parlamentares. Não vejo necessidade de fecharmos o assunto hoje, podemos deixá-lo para a próxima reunião, mas em todo o caso, se houver possibilidades de progredirmos sobre isto, seria adequado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Relativamente a estes dois projetos de resolução, nós gostaríamos de referir duas coisas. Primeiro, sobre o projeto de recomendação, o projeto de resolução do CDS-PP, aquilo que nos levou à abstenção foi o facto de o projeto de resolução fazer uma referência explícita ao facto do Governo ter solicitado à ASAI a ação relativamente ao leite e, portanto, naturalmente, nós estaremos disponíveis a alterar a nossa posição na votação final, caso o CDS admita a possibilidade de retirar esse parágrafo do projeto de resolução. No caso
Senhor Deputado, projeto... só para recolocar a discussão, nós já não estamos a falar do conteúdo dos dois projetos, estamos a falar de redação final.
Portanto, estou a falar.
Em relação aos conteúdos que estão...
A redação final.
Mas estamos de redação, já não estamos em relação à forma dos conteúdos. A votação
ao plenário. Pode haver uma alteração ainda, de ir a plenário de novo. Aí já não vai a plenário.
Final, é a redação final. É a redação final. Sr. Deputado Abel Batista.
Para dizer que da parte do CDS não vemos inconveniente em que possa ser encontrado um texto comum, até porque, como disse há bocadinho o Sr. Presidente e muito bem o Sr. Deputado Miguel Freitas, o que está em questão já não são os considerandos, mas sim aquilo que é a recomendação ao Governo propriamente dito. E, portanto, no caso do CDS são três alíneas, portanto, é uma questão de encontrarmos aqui com o PSD, encontrarmos aqui uma redação que eu peço ao Sr. Presidente que possa ser feito a ti na próxima reunião. Trazemos aqui um texto consensualizado, eventualmente, não sei, da parte do CDS, não haverá inconveniente a encontrar, mas tentamos consensualizar um texto para entregar aqui na próxima reunião para ser a redação final.
Muito bem, só para que fique esclarecido, eu não vejo nenhum inconveniente que em relação a estes dois projetos de resolução, que os deixemos ir tal como estão, com a redação final que nos é proposta. E, portanto, agora, em casos futuros, seria bom que pudéssemos ajustar estes conteúdos para não haver de facto aqui nenhuma sobreposição, quando estamos a, de alguma forma, também aqui a ter posições que são conjuntas, que são comuns. Sr. Deputado Agostinho Lopes, peço desculpa.
Sr. Presidente, eu percebo o objetivo, estou de acordo com a justeza daquilo que é proposto. Agora, eu julgo que isso é antes da votação em plenário. Depois da votação em plenário, eu acho que nós não podemos fundir projetos de recomendações. Podemos, digamos assim, melhorar a redação, mas não podemos fundir, alterar a recomendação entrante. Eu não ponho as mãos no fogo por aquilo que estou a dizer, mas julgo que é assim. Eu tenho dúvidas,
Senhor Deputado Pedro Ramos.
Não, nós manifestamos abertura, até estávamos disponíveis para fazer já a integração neste mesmo projeto. Agora, percebemos o que o deputado Agostinho Lopes fala e também nós deixa-nos algumas dúvidas. Enfim, do ponto de vista... Agora, abertura total, agora, havendo votação e ter sido votado de maneira diferente, porque houve, de facto, uma maneira diferente de votação, portanto, parece-nos difícil. Enfim.
Muito bem. À cautela, tal como estão, mantínhamos os dois projetos de resolução. Desta vez tentaríamos que a solução ficasse neste sentido. A proposta de redação final que recebemos da APLEN aponta apenas para algumas correções que têm a ver sobretudo com os tempos verbais, tal como já aqui encontramos em situações anteriores. Em algumas até já com o acerto do acordo ortográfico. E, portanto, só para eventualmente ficarem com um exemplo, no projeto de resolução do CDS, onde diz que o setor do leite e produtos lácteos é apenas redação para o novo acordo ortográfico, no número 2, onde diz ao fim do regime das cotas leiteiras, diz ao fim do regime das cotas leiteiras, aqui é um plural que é acrescentado, e portanto são estas as propostas que são feitas para a redação final. Se os senhores deputados não vissem nenhum inconveniente, passaríamos à votação só para confirmarmos a redação final. Quem vota contra, quem se abstém, está aceite a proposta para a redação final. Ponto 11 da nossa ordem de trabalhos. O escrutínio europeu. Decisão sobre diversas iniciativas que foi distribuído já aos senhores deputados. Há duas iniciativas. Não vejo necessidade de hoje podermos fazer esta escolha. Se o quiserem fazer, podê-lo-emos fazer. Se entenderem que se faz na próxima reunião, podê-lo-emos também fazer. Fica para a próxima reunião. Ou já há indicações? Senhor deputado Luís Pereira? O grupo parlamentar do Partido Social Democrata? A segunda?
Eu também.
Muito bem, o Partido Socialista, o Partido Comunista também. Portanto, é escrutinada a segunda. Muito bem.
Cabe o relator do CDS.
O relator cabe ao grupo parlamentar do CDS. Indicarão mais tarde. Muito bem. Ponto 12 da nossa ordem de trabalhos diz respeito à Conta Geral do Estado para, relativa a 2010. Trata-se da nomeação de relator para a elaboração de parecer. Na Conta Geral do Estado de 2010, de 2009, aliás, o relator coube ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. No alinhamento desta grelha, calhará ao grupo parlamentar do PSD designar o relator para este efeito. Se porventura houver algum outro grupo parlamentar que se predisponha a fazer isto e o grupo parlamentar do PSD o não desejar, é também admissível. E portanto, cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar, indicará oportunamente. Muito bem. O grupo parlamentar do PSD indicará oportunamente. Está fechada esta ordem de trabalhos. Continuaremos. Outros assuntos. São 16h32. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar, se não há nenhuma informação, a audição com a Sra. Ministra. E gostaria de a lembrar pelo seguinte, eu amanhã farei chegar uma carta ao Sr. Presidente, propondo que aos temas que indicamos se acrescente o problema da seca em Portugal, para que a Sra. Ministra nos possa também dar conta das respostas que estão a ser ensejadas relativamente a um problema que pode ter ainda desenvolvimentos positivos, conforme decorrer o mês de fevereiro, mas há já muitas preocupações e muitas questões a ser levantadas, e, portanto, propunha que esta questão fosse acrescentada aos temas que indicámos. Obrigado.
Muito bem, sem antecipar ainda a discussão, logo que tenha recebido a carta do Sr. Deputado, distribuí-la pelos diferentes grupos parlamentares, e, portanto, se justificar algum debate sobre essa matéria, também o faremos. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, foi solicitada a possibilidade de nós fazermos uma visita à região centro relacionada com o Mato do Pinheiro. Gostaríamos de dar seguimento a concretização a essa visita. Julgamos que é matéria muito importante. Aliás, houve uma iniciativa por parte do grupo parlamentar do PSD nessa matéria. E, portanto, nós queríamos que houvesse, por parte desta Comissão, a disponibilidade para essa visita que nos parece essencial.
Sr. Deputado, está registado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Luís Pereira.
Relativamente ainda a uma situação de expediente e de uma carta da Associação Portuguesa de Aquacultores relativamente a uma visita ao setor, lembrar que consta do nosso plano de atividades para este ano a realização dessa visita. eles perguntam e questionam-nos relativamente à data e aos locais. Eu penso que já estava definido, e o programa que foi definido na anterior legislatura, que não se concretizou por força da interrupção da mesma, poderá ser válido, e, portanto, é a nossa opinião que lhes possa ser transmitido isso, e pensamos também que o mês de maio será um mês adequado para a concretização desta visita, relacionando com as questões, questões meteorológicas e os locais a visitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não havendo mais nenhuma intervenção, faríamos aqui um curto intervalo de 2 ou 3 minutos, só para chamarmos a autoridade da concorrência para continuarmos com a nossa audição.